O momento é preocupante, principalmente para os brasileiros, assalariados, empresários, todo mundo fica com o pé atrás para o ano que vem. Bom, quais são alguns fatores que fazem a maior parte da população brasileira, que é assalariada, ficar preocupada? Inflação. Segundo momento, endividamento. Aumento do endividamento. Os brasileiros estão recebendo agora, este mês, o décimo mês que vem, o 13º salário. Pagar as contas. Início do ano, 2015, vem os velhos impostos de sempre. Né? O IPVA, o IPTU, também tem a escola das crianças, material escolar. E os brasileiros ficam na incerteza. Vem as festas de fim de ano agora. Como gastar, como administrar dinheiro diante de tantos poréns? Para falar um pouco sobre esse tema, eu tenho aqui comigo, na nossa linha, conversando conosco, Sidney Silvério da Silva. Ele é economista e consultor financeiro. Senhor Sidney, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN.
Como é que a gente faz para administrar, diante de tantos poréns, com inflação, preocupação com o ano que vem e endividamento, um 13º?
Bom, Gilson, como você já fez a contextualização, o ano de 2015 seria o ano que os economistas keynesianos chamariam de ano não ergódico, ou seja, o ano das incertezas. E, de fato, a inflação, a elevação da taxa de juros, baixo crescimento econômico e o ajuste fiscal que o governo federal será obrigado a fazer terá impactos diretos sobre o bolso do trabalhador, principalmente o trabalhador que recebe salário mínimo, uma renda próximo do salário mínimo. Então, aproveitando o 13º e já se prevenindo para esse cenário nada promissor, pessimista, o consumidor ele deve começar 2015 com o controle total das suas finanças pessoais. Então, despesas e receitas na ponta do lápis e fazer um planejamento, seja usando formulário ou planilhas eletrônicas ou até mesmo planejador financeiro, como é o caso do gbolso.com.br, que a pessoa pode acessar até mesmo com a conta do Facebook. E a partir desse planejamento, procurar evitar dívidas novas, principalmente se for de médio e longo prazo. Se estiver endividado, usando o limite cheque especial, pagando o mínimo do cartão de crédito, é aconselhável até se desfazer de alguns bens ou trocar essa dívida de custo elevado por um crédito pessoal ou crédito consignado. Inicialmente seria isso aí.
Ou seja, ele precisa, o brasileiro vai ter que aprender, com toda essa situação, ele vai ter que aprender a controlar, a dominar os seus gastos.
Exatamente, Gilson. Infelizmente, no Brasil ainda nós não temos a cultura de uma educação financeira já no ensino fundamental, coisa que acontece em países de primeiro mundo, mas é imprescindível que o brasileiro ele comece a desenvolver esse hábito, bom hábito, de ter tudo controlado. Porque a partir do momento que nós passamos a anotar as despesas e receitas e saber de onde vem o dinheiro e para onde ele está indo, é possível daí sim pensar em ajuntar R$1 milhão, comprar a casa própria, trocar de veículo. Porque se nós não sabemos a qual porto, né, nós estamos navegando, nenhum vento será favorável. Bom, você... é algo básico de finanças pessoais e unânime entre todos os especialistas, que a prosperidade para os consumidores, empresas e governos começa exatamente com o controle do fluxo de caixa. Saber de onde vem e para onde está indo o dinheiro.
Você colocou um dado interessante, quer dizer, a gente tem aquela ideia, e algumas ideias equivocadas de empresários, de que a gente tem que fazer o consumidor gastar até onde ele puder, e às vezes ele vai além do que ele pode. Então a gente tem aí uma preocupação muito grande por algumas empresas, de que você não pode deixar o seu consumidor se endividar. Aí nós temos por parte do governo que isso não é bom, tem uma dívida muito grande, gera inconfiabilidade no mercado, aumento de juros e tal, toda aquela história econômica, aquela cadeia econômica que a gente conhece. Agora, quem deve educar as pessoas? Porque a gente tem algumas pessoas que não passaram, como o senhor colocou na escola, por uma educação financeira, que deveriam. Agora que elas estão adultas, quem deveria educar essas pessoas? É nas empresas, onde as pessoas trabalham? Como é que você educa uma família financeiramente? Como é que a gente pode atingir esse adulto que no passado não foi educado financeiramente, mas precisa hoje administrar suas contas?
Então, um dos caminhos é o que várias empresas, né, já estão fazendo, que são projetos internos de finanças pessoais, a educação financeira mesmo. Tem um caso, por exemplo, de alguns bancos que já adotou essa política, empresas e faculdades com projetos de prestação de serviço. Então, uma faculdade que eu trabalho, inclusive sou coordenador do curso de economia, nós temos o projeto Viva Feliz Sem Dívidas, que é um projeto de extensão voltado a finanças pessoais, que tem três eixos fundamentais. Um deles é o orçamento doméstico, é ensinar a pessoa a fazer aí, o controle orçamentário, direitos do consumidor, ou a pessoa que tem dinheiro sobrando, quer investir. Então, nós temos também um subgrupo de investimentos e voltado a sanear a dívida de cartão de crédito, uso de cheque especial, fazer um escalonamento e um planejamento para a pessoa sair da dívida e poder viver feliz. Porque nós sabemos que a falta do dinheiro é motivo de depressão e até mesmo causar morte, né? Agora as pessoas acabam não convivendo com a situação e chegam até mesmo ao suicídio.
O senhor considera que a família, vamos pensar que nas empresas, nesse projeto que o senhor falou, que é o Viva Feliz Sem Dívida, as pessoas têm famílias, né? As pessoas administram as suas famílias. Homens e mulheres hoje, provedores de suas famílias, precisam administrar os filhos, os gastos. Essa é a parte mais difícil das finanças pessoais. Às vezes não é só a pessoa, mas todos aqueles que estão envolvidos com a administração das contas domésticas.
Bom, essa informação que você acrescenta aí, como diriam os advogados que você traz à baila, também é um ponto vital para a questão da administração das finanças pessoais. A família, né, ela tem que ser pensada como um todo, como família mesmo, né? Não só, digamos, a renda principal, o pai de família ou a mãe de família está preocupado. E hoje, controlar os filhos não é uma tarefa muito fácil, né? Se vai a família toda para um shopping center, por exemplo, ou leva os filhos para fazer compras de final de ano, o saldo final vai ser de muito gasto, gasto muito além do que seria o necessário. Então, essa questão de reunir a família, de conversar, de compartilhar essas informações, né? Então, o diálogo familiar na gestão do orçamento doméstico, ele também é muito importante para que todos estejam puxando a corda na mesma direção para os resultados planejados ali pela família.
Ou seja, o pai vai ter que ter a competência e eficiência, o pai e a mãe, de sentarem e conversar. É difícil esse diálogo. A gente precisa ter uma linguagem adequada para as contas, para os gastos com os filhos, com crianças, com adolescentes?
Sim, com certeza. Tem que ter uma sintonia fina aí no diálogo da questão financeira e ter um entendimento e também ser transparente, né? Um membro da família não encobrir gastos que esteja fazendo fora do que está ali no controle orçamentário.
Ser honesto.
Exatamente.
De vez em quando a gente tem que tratar a família como uma empresa, quer dizer, a gente tem sócios, tem gestores e todo mundo tem que administrar isso.
Mais ou menos por aí.
O complicado é que é emocional, né? A família produz uma afetividade que de vez em quando atrapalha um pouco.
Mas tem que tentar controlar o lado emocional e balancear aí também com o lado racional para chegar nos objetivos traçados.
É porque se racionalmente as contas não forem bem, o emocional também não vai dar muito certo, né?
É verdade.
Senhor Sidney Silvério da Silva, muito obrigado pela sua conversa aqui conosco na CBN.
Eu que agradeço e tenha uma boa tarde.
Conversei com o economista e consultor financeiro, Sidney Silvério da Silva. Falamos um pouco sobre os gastos dos brasileiros agora e ele fala que o brasileiro tem que fazer controle, tem que procurar todo o meio, desde a cadernetinha com caneta, papel ou mesmo há programas que existem na internet para controle financeiro. Ele fala da importância da educação financeira, considera que é importante incluir no ensino fundamental algum tipo de disciplina que envolva a administração financeira, a administração das contas pessoais, e ele fala de projetos que inclusive ele tem, o Viver Feliz Sem Dívida, numa das empresas que ele atua, de que faz a educação financeira dos funcionários. Algumas empresas, como bancos, por exemplo, fazem esse tipo de educação. E o dado mais interessante da entrevista, pelo menos é o que eu destaque, você pode ouvir depois no nosso site, daqui a pouquinho vai estar lá, é de que não existe lucro para ninguém de famílias de pessoas endividadas. O endividamento excessivo é um prejuízo para a pessoa que está endividada, para as empresas, tanto para a empresa onde a pessoa trabalha, como para a empresa que vendeu produtos para essa pessoa, porque você perde o consumidor, você destrói a relação financeira, a relação comercial com essa pessoa, e para o governo também não é nada bom. Tem uma população endividada. Isso gera problemas de inflação, perda de crédito, desconfiança de mercado, enfim, aumento de taxas de juros.